السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Esta é a continuação das nossas aulas sobre os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ainda estamos na narração de Jibril alaihi salam sobre as perguntas de Jibril sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. E terminamos quando o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu ao Jibril sobre o que era o Islam, e mencionamos o primeiro pilar do Islam, que é os dois testemunhos da fé, yani shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona o segundo pilar do Islam, que é iqamati as-salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وتقيم الصلاة، يعني استبلسير جا ورسان. ماذا فرنت ديج؟ وتؤتي زكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Portanto, esses são os cinco pilares do Islam. O profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração diz: وتقيم الصلاة. O que quer dizer وتقيم الصلاة؟ يعني estabeleceres a oração. Quer dizer que faz parte do Islam estabeleceres a oração. E a oração é um conjunto, yani, quando se diz a oração, a salat na sharia, é um conjunto de ditos e movimentos que são feitos em tempos específicos, com palavras específicas mencionadas no Alcorão e na Sunna. Esta é a oração no Islam. Quando se diz a oração no Islam, yani, na sharia, refere-se a um conjunto de movimentos específicos, bem como ditos específicos, que são o ruku', o sujud, dizer sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Isto tudo constitui a salat, constitui a oração. Enquanto que a oração, yani a salat na língua árabe, é a du'a, yani a súplica. Portanto, a oração tem um grande estatuto no Islam, pois constitui um dos pilares do Islam. Quer dizer que sem a oração não há Islam. Sem a oração não há Islam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, explicando aqui sobre o que era o Islam, diz: al-Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqim as-salah. Quer dizer que efetuar a oração faz parte do Islam. E não existe o Islam sem a oração. Não existe o Islam sem a oração. Portanto, aquele que não faz a oração não é muçulmano, pois o Islam estabelece como pilar a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração diz: wa tuqima as-salah, yani estabeleceres a oração. E não disse simplesmente faça a oração, disse estabelecer a oração. Isso quer dizer estabelecer a oração, quer dizer a pessoa fazer a oração de acordo com as suas condições, e as condições da oração, seguindo as condições da oração, as obrigações da oração e aquilo que completa a oração. Isso é que se diz estabelecer a oração. Não é simplesmente a pessoa entrar na oração, começar a fazer os movimentos sem seguir as regras da oração. Aquele, por exemplo, aquele que faz a oração sem tranquilidade, essa pessoa não fez a oração. Portanto, o significado de e estabelecer a oração nesta narração quer dizer a pessoa cumprir com todos aqueles procedimentos estabelecidos na oração, que são os pilares da oração, as obrigações da oração, aquilo que é facultativo na oração. Tudo isso constitui estabelecer a oração. E estabelecer a oração nesta narração inclui orações facultativas, em primeiro lugar, as orações obrigatórias, que são as cinco orações diárias, e também inclui as orações facultativas. Inclui as orações facultativas. Pois, como vemos numa narração autêntica, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando fala dos benefícios da oração facultativa, é que as orações facultativas completam os defeitos que a pessoa tem nas orações obrigatórias. Portanto, aquele que não se apega às orações facultativas perde e há uma grande recompensa no que diz respeito à sua oração obrigatória, pois as orações facultativas são complementares às orações obrigatórias. Portanto, é necessário apegarmos-nos tanto como às orações obrigatórias, bem como às orações facultativas. Portanto, aquele que não efetua a oração, mais uma vez, essa pessoa não estabeleceu o Islã. Hoje o Islã está erguido sobre a oração, como pilar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ. E a oração deve ser feita no tempo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. A oração tem tempo de início, bem como tem tempo de fim. Portanto, a oração deve ser feita nesse intervalo de tempo. E esse é o tempo onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surat al-Nisa: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Que a oração foi estabelecida aos crentes em tempos prescritos. E esses tempos prescritos, a gente sabe que o Salat al-Dhuhr tem tempo, o Salat al-Asr tem o seu tempo de início, o seu tempo de fim, o Salat al-Maghrib tem tempo de início, tem tempo de fim, o Salat al-Isha o mesmo, o Salat al-Fajr também o mesmo. Portanto, aquele que efetuar a oração fora do seu tempo, então essa pessoa não cumpriu com esta narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, que diz que o Islã é estabelecer a oração. E faz parte de estabelecer a oração no seu devido tempo. Aquele que ora fora do seu tempo, essa pessoa não estabeleceu a oração. Portanto, aquele que ora Salat al-Dhuhr no tempo de Asr, ou Salat al-Asr no tempo de Maghrib, como fazem muitos indivíduos, wa'iyadu billah, esses indivíduos não estabeleceram a oração. Caso eles não tenham uma escusa válida perante a Sharia, que é a pessoa a esquecer, ou a pessoa dormiu e o sono o fez passar do tempo da oração. Não propositamente, como fazem alguns. Vão dormir a faltar uma hora para a oração e perdem a oração. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Innamal a'malu binniyat. As ações são recompensadas devido às intenções. Se você vai dormir sabendo que falta uma hora de fazer a oração, então quer dizer que você está fazendo de propósito, excepto aquele que é dominado pelo cansaço, acaba dormindo, faltando uma hora ou pouco tempo para a oração. Esse pode ser escusado devido ao seu cansaço, bem como aquele que adormece, de forma involuntária e perde a oração. Ou aquele que esqueceu, estava ocupado com algo, esqueceu o tempo da oração e quando se lembrou da oração já tinha saído do tempo. Esses indivíduos chamam-se Ahl al-A'dhar, são pessoas que têm escusa na Sharia. Quanto aquele que está no seu estado consciente, entra o tempo da oração e não faz a oração, e vai fazer a oração fora do tempo, essa pessoa não fez a oração estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala, fez a oração de acordo com os seus caprichos. Como aquele que entra o tempo da oração, ele diz que estou a trabalhar. Como se Allah o colocasse nesse mundo para trabalhar, com o objetivo de trabalhar somente. Allah subhanahu wa ta'ala diz, no surat al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْلَمُونَ إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إنهم كريي والجن يسير زمانو سنام برمي أدوراري إنتان قد شكو تنبو دا ورسان إتو بريكسان دشار وكي وسيش تبير أفزير إي سيدرجير أورسان بوج الله سبحانه وتعالى تقولوكني سموندو براو أدوراريش. O trabalho, os seus afazeres, devem ser de acordo com o tempo da oração. Devem estar por baixo do tempo da oração. Não devem estar acima do seu horário, o horário da oração. Portanto, quando a gente faz os nossos programas, devemos ter em conta que a oração deve estar acima dos nossos programas. Seja isso trabalho, estudo, seja o que for. Portanto, se chega o tempo da oração e a pessoa não efetua a oração no seu devido tempo, seguindo os seus caprichos, ou como fazem algumas pessoas que juntam as orações diárias num único tempo, fazem a oração no tempo de Maghrib, por exemplo, fazem a oração de Fajr, Zuhr, Asr no tempo de Maghrib. Esses indivíduos não fizeram a oração que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, mas sim rezaram, fizeram a oração dos seus caprichos. Portanto, nesta oração, o Profeta sallallahu alaihi wasallam define o Islam como a oração fosse yani, pilar do Islam. O Profeta sallallahu alaihi wasallam definiu o Islam incluindo a oração como pilar da oração, como pilar do Islam. Portanto, fazer a oração fora do tempo ou não seguir com aquilo que são as diretrizes da oração, isso tudo não é fazer a oração estabelecida pelo Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos fazer a oração no seu devido tempo, seguindo as diretrizes da oração, conhecendo as condições, os pilares da oração. Portanto, isso tudo deve ser parte da nossa oração. E não só, a oração também deve ser feita em congregação. É obrigatório fazer a oração em congregação na mesquita. No caso dos homens, para as mulheres não é obrigatório fazer a oração em congregação. A melhor oração da mulher é na sua casa. Quanto ao homem, então, a sua oração, yani diária, as orações obrigatórias, deve ser efetuada na mesquita com os muçulmanos. Não foi por acaso que foi estabelecida as mesquitas. As mesquitas não foram colocadas para serem somente visitadas às sextas-feiras, como muitos pensam que a oração obrigatória em congregação é só a oração de Juma. Nesse caso, seria um desperdício de dinheiro construir mesquita só para se frequentar na sexta-feira, uma vez por semana, em um único tempo. Então, qual é o objetivo de a gente gastar yani, somas avultadas de dinheiro, embelezando mesquitas, colocando ornamentos, para se visitar somente num único dia da semana? Então, qual é a diferença entre ti e os Nassara, que visitam as suas igrejas somente no domingo? Portanto, a oração é feita em congregação. É obrigatório fazer em congregação na mesquita. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz numa narração no Sahih al-Bukhari Muslim, que gostaria de ir para aquelas casas daqueles que não participam nas orações em congregação e queimar as casas dele, se não fosse as mulheres e as crianças. Yani, porque as mulheres e as crianças não são obrigadas a fazer a oração em congregação. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, se não fosse pelas mulheres e as crianças, então ele iria se dirigir à casa daqueles que não frequentam ou não participam das orações obrigatórias em congregação e queimar as casas deles. Então isso mostra de que a oração yani, do homem deve ser feita na mesquita em congregação. E como diz Ibn Mas'ud, Ibn Abbas radiyallahu anhu, numa narração no Sunan Abi Daud, diz que no tempo yani, os sahabas davam grande importância à oração em congregação, de modo que quando alguém estivesse doente, mesmo que não conseguisse andar, era trazido à mesquita segurado. Yani, alguém segurava no braço direito e outro na parte esquerda e carregava a pessoa até colocarem ele na mesquita. Isso porque sabiam da obrigação da oração yani, em congregação. E como vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que simplesmente abandona a oração obrigatória na mesquita, os munáficos, os hipócritas, são aqueles que são, considerados ou que têm essa característica de não fazer a oração obrigatória na mesquita, excepto nos tempos em que são vistos. Em tempos que a história os vê, quando não são vistos, não se fazem presente na mesquita. Portanto, efetuar a oração ou estabelecer a oração, como vê neste hadith, inclui isso tudo: fazer a oração no seu devido tempo, cumprindo com as regras da oração, não só também fazendo a oração obrigatória na mesquita para o caso dos homens. Portanto, aquele que abandona a oração em congregação, sem nenhum motivo, sem nenhuma excusa, essa pessoa cai num grande pecado. Cai num grande pecado, como vem no Surat al-Maryanam, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ. Yani, vieram pessoas que tiram a oração do seu devido tempo. Yani, se tiram a oração do seu devido tempo, quer dizer que eles não fazem a oração também em congregação. Porque a oração é feita no seu devido tempo, na mesquita, em congregação. Quando a pessoa tira a oração do seu devido tempo, primeiro faz a oração fora do tempo, e segundo, faz a oração sozinho e não em congregação. Comete aqui dois pecados: tirar a oração do seu devido tempo, bem como fazer a oração sem a congregação. A congregação no Islã tem um grande valor. Isso é que mostra a unidade dos muçulmanos. A unidade dos muçulmanos não está em slogans. A unidade dos muçulmanos está em muçulmanos fazendo a oração em congregação diariamente, compartilhar a mesma crença. Isso é que une os muçulmanos. Se você olha nas mesquitas, na oração de Fajr, encontra uma, duas, três pessoas. Enquanto nessa zona pode ter 50 muçulmanos. Você olha na oração de Asr, encontra uma, duas, três pessoas. Por vezes até encontra imam, sem ninguém atrás dele. São esses mesmos muçulmanos que querem vitória perante os kufar. Eles próprios abandonam a sua própria religião, não fazem oração. E quando se trata de emoção, mas saem à rua manifestar de que a repudiar os kufar, enquanto eles próprios são os que abandonam a sua própria religião e querem que os kufar, ou querem que Allah subhanahu wa ta'ala os auxilie, sendo esse o caso deles. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, esse que significa watuqimu salah, estabelecer a oração, como vem nesta narração. A seguir, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَتُؤْتِي الزَّكَاةِ, e pagares ou e dares a zakat. A zakat é uma quantidade de dinheiro ou bens que a pessoa dá de forma obrigatória. É uma quantidade que a pessoa paga aos necessitados, no caso dos pobres e os necessitados. E aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão que merecem ser dados zakat. Portanto, a zakat é um dos pilares do Islã. É um dos pilares do Islã. E o zakat tem as suas regras, que são mencionadas nos livros de fiqh. Dentre elas é a pessoa atingir a uma quantidade que é denominada de nisab, que a partir do momento que a pessoa atinge esse valor, então a pessoa deve pagar o zakat. E o zakat tira-se, é tirado dos ricos para os pobres. É tirado dos ricos para os pobres. E muitos pensam que zakat é para a pessoa pagar zakat é preciso ser milionária. A pessoa pode atingir o nisab com um valor que que muitos podem pensar que não é suficiente para dar zakat. Por exemplo, o zakat de prata. A pessoa deve saber o valor da prata e saber o nisab. E quando atingir esse valor, yani, a pessoa deve pagar o zakat. E as regras do zakat são descritas nos livros de fiqh. E esse não é o lugar yani, próprio para entrar em detalhes. Portanto, o zakat é uma das... É um dos pilares do Islã. E a pessoa que não tira a zakat comete um grande pecado. A pessoa que tem capacidade e atingiu a quantidade mínima que era requerida para a pessoa dar zakat e a pessoa não tira, então a pessoa yani, cai num grande pecado. Cai num grande pecado. Portanto, aquele que faz a oração e não dá zakat propositamente, sabendo que é obrigatório, então essa pessoa demoliu um dos pilares do Islã. Demoliu um dos pilares do Islã. Portanto, não existe Islã sem zakat. Não existe Islã sem zakat. Portanto, o zakat deve ser tirado. E o zakat é só tirado anualmente. É um valor que a pessoa tira anualmente. E que nem prejudica a sua riqueza. Como vê numa narração, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona de que a caridade não diminui a riqueza de qualquer pessoa. Você dar a caridade, isso não vai diminuir a tua riqueza. Pelo contrário, vai abençoar aquilo que você tem como riqueza. Portanto, e zakat é algo que você não pode pensar que está fazendo um favor ao necessitado ou ao pobre. Mas sim, é um direito dele sobre a sua riqueza. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem te deu a riqueza. A riqueza que você tem, os bens que você tem, não pense que você obteve isso por causa da sua esperteza ou por causa da sua inteligência. Mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala é que colocou ao seu poder. Portanto, e Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu que todo aquele que atingir um determinado valor deve pagar o zakat, deve tirar a caridade obrigatória. Portanto, o zakat não é um favor que você faz ao pobre, mas sim é um direito do pobre sobre ti, sobre yani, o teu dinheiro. Portanto, você quando paga o zakat não pode ficar orgulhoso de que eu estou a fazer um favor a esse necessitado. E o zakat só deve ser dado àqueles que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no Alcorão. As 8 pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no Alcorão. Não pode ser dado zakat àquele que não estiver na categoria daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão, que devem ser dados de zakat. Portanto, uma pessoa saudável, com força para trabalhar, não deve ser dado dinheiro de zakat. Zakat é dado ao pobre, fraco, incapaz de, yani, de produzir. Ao contrário do que as pessoas fazem nos dias de hoje, pessoas yani, com capacidade de trabalhar, colocam-se nas mesquitas a pedirem esmola. E o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, fez uma advertência sobre essas pessoas. Disse que aquele que anda a pedir yani, as pessoas chegará no dia da ressurreição, no dia de Qiyama, com a sua cara sem pele. Com a sua cara sem pele, porque humilhava-se a pedir esmola. Portanto, o muçulmano deve procurar meios de sustento e não deve depender de yani, pedir fulano ou fulano. Allah subhanahu wa ta'ala, bem como yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nos encorajaram a procurar o sustento. Só deve procurar o sustento, desde que seja sustento lícito. Nem que seja para fazer algo yani, que é baixo no ver das pessoas, mas se a pessoa ganha o seu sustento de forma lícita, então a pessoa deve procurar todos os meios de alcançar isso. Portanto, o muçulmano deve ter yani, autoestima e não se rebaixar perante seja quem for implorando ajuda ou pedindo favores. Portanto, Zakat é um dos pilares do Islã, como disse, e aquele que nega a obrigatoriedade do Zakat, essa pessoa é um kafir. Torna-se descrente. Aquele que diz Zakat não é obrigatório para mim, eu não sou obrigado a dar Zakat, essa pessoa torna-se descrente. Ao contrário daquele que sabe que o Zakat é obrigatório, mas, devido à sua avareza, não quer dar o Zakat, como fazem muitos ricos que têm dinheiro no dia de hoje, têm ganância. Pensam que, se tirarem um pouco daquilo que Allah lhes deu, isso vai diminuir a sua riqueza. Isso tudo é avareza. Esse tipo de pessoas cometem pecados. E um grande pecado. Portanto, aquele que sabe que deve dar o Zakat e não tira, então essa pessoa cai num grande pecado. Cai num grande pecado. Caso ele esteja num país muçulmano, o líder dessa religião pode lhe obrigar, ou deve lhe obrigar, a tirar o Zakat. Nem que seja a força. Aquele que não tira Zakat no país muçulmano, o líder muçulmano tem a competência de obrigar a tirar Zakat. E aquele que diz, eu não sou obrigado a dar Zakat, ou Zakat não é obrigatório para mim, então essa pessoa torna-se um descrente. Como Abu Bakr radiallahu anhu, no tempo de quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, existiram um grupo de beduínos que negaram pagar o Zakat com o pretexto de que não era obrigatório darem Zakat, excepto ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que Abu Bakr radiallahu anhu formou um exército e foi combater esse grupo de pessoas. Portanto, é obrigatório a todo indivíduo que tem condições ou atingiu o Zakat, de dar o Zakat. E o Zakat é dado anualmente uma vez. Portanto, este é o Zakat que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu e colocou como pilar do Islã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, explicando sobre o Islã, diz: وَتُؤْتِيَ زَكَاتْ وَتُؤْتِيَ زَكَاتْ. Portanto, aquele que faz oração e não dá Zakat, então essa pessoa abandonou um pilar dentre os pilares do Islã. E mais uma vez, caso ele rejeite a obrigatoriedade do Zakat, então essa pessoa torna-se descrente. Mas caso ele aceite a obrigação de dar o Zakat, mas não tira devido à sua avareza, então essa pessoa comete um grande pecado. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَتَصُومَ رَمَضَانَ. O profeta sallallahu alaihi wasallam, explicando o que é o Islã, menciona outro pilar do Islã, que é o jejum. وَتَصُومَ رَمَضَانَ é, quer dizer, jejuar o mês de Ramadan. Portanto, o jejum do mês de Ramadan é o quarto princípio, pilar dentre os pilares do Islã. Portanto, aquele que é capaz de jejuar, então é obrigatório ele jejuar o mês de Ramadan. E caso a pessoa tenha alguma escusa estabelecida na Sharia que o impede de jejuar, então essa pessoa deve jejuar quando for capaz de cumprir com o jejum, de acordo com os números de dias que ele quebrou no mês de Ramadan. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Aquele que dentre vós presenciar no mês de Ramadan, então que jejue, caso a pessoa seja apta para tal. Caso a pessoa não seja capaz, então Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. E aquele que estiver doente ou em viagem, então que jejue o número de dias yani fora do Ramadan. Por exemplo, a pessoa estava durante o mês do Ramadan de viagem, então quebrou o jejum. Então, quando o jejum acaba, yani o mês do Ramadan acaba, a pessoa deve ver o número de dias que quebrou o jejum e voltar a jejuar para completar o mês do Ramadan. E as pessoas, quando se trata de Ramadan, sabem de que o Ramadan tem as coisas que invalidam, yani, o jejum. E sabem quais são as regras que devem, yani, cumprir durante o jejum. Daí que não vamos entrar muito em detalhes sobre, yani, o jejum. De forma geral, falamos sobre o Ramadan noutras ocasiões. E mais à frente, o Profeta sallallahu alaihi wasallam, definindo o Islã, disse: وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Yani, que faz parte do Islã, que é o quinto pilar do Islã. أَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Yani, fazer a peregrinação à casa, caso tenhas meios para tal. Quer dizer que faz parte do Islã a pessoa fazer peregrinação à casa, yani a Meca, caso a pessoa tenha meio para tal. E o Hajj, a peregrinação, que terminou há bocado, já há dias atrás, é o quinto dentre os pilares do Islã. E não é obrigatório ao muçulmano, senão uma vez durante a sua vida. Veja só a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Somente prescreveu o Hajj uma vez durante a sua vida. Quer dizer que o Hajj é só obrigatório a pessoa fazer uma vez durante a sua vida. Isso porque muitos não seriam capazes de fazer o Hajj anualmente. A gente sabe que fazer Hajj requer vários recursos, não só econômicos, como também recursos físicos. A pessoa estar em condições físicas e econômicas para cumprir com este pilar do Islã. Portanto, aquele que não possui yani, meios para fazer o Hajj, então não é obrigatório para ele fazer o Hajj. Aquele que, por exemplo, passa toda a sua vida como um necessitado, não tem condições para fazer o Hajj, então o Hajj não é obrigatório para ele. E pode ser o caso em que ele tenha condições, yani, em termos de dinheiro para fazer o Hajj, mas o seu estado de saúde não o permite. Então, essa pessoa também, nessa condição, não é obrigatório fazer o Hajj. Portanto, para fazer o Hajj, a pessoa tem que ter condições financeiras e condições físicas. Mas caso a pessoa tenha doença, que sabe o que, não é capaz de curar, e tem condições econômicas para fazer o Hajj, então a pessoa deve enviar alguém como seu representante para fazer o Hajj. E como disse, o Hajj não é obrigatório senão uma vez durante a sua vida. Portanto, e o Hajj é um conjunto de ações que a pessoa faz no Beit al-Haram, yani, na Casa Sagrada, que é em Meca. A pessoa vai com o objetivo de fazer determinadas adorações, como é o caso de At-Tawaf, circundar a Kaaba, andar entre Safa e Marwa, ir a Arafa, e dentre outras ações do Hajj. Isso é que constitui o Hajj. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam numa narração diz: Al-Hajj al-Arafa. Que o Hajj é o Arafa. Quer dizer que o pilar principal do Hajj é a pessoa estar presente no Arafa. Aquele que não for capaz de estar presente no Arafa, então essa pessoa não cumpriu com o Hajj. Não cumpriu com o Hajj. Portanto, o Hajj é uma adoração complexa, e também essa não é a oportunidade de entrar em detalhes, pois levaria bastante tempo. Portanto, é dessa forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou o que era o Islam. Disse: al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Disse: o Islam consiste em testemunhares de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, exceto Allah subhanahu wa ta'ala, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu mensageiro, efetuar as orações, pagar a zakat, jejuar o mês de Ramadan e fazer a peregrinação à casa, caso tenha os meios para tal. É dessa forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam definiu o Islam. E os sábios tomaram desta narração o que chamam de os pilares do Islam, que é os dois testemunhos da fé, bem como a oração, a zakat, o jejum e a peregrinação. Portanto, aquele que for capaz de cumprir com, yani, o caso de zakat, jejum e hajj, essa pessoa deve cumprir. Caso não seja capaz, então, essa pessoa tem uma excusa perante, yani, a Sharia. Como é o caso de zakat, a pessoa não tem dinheiro, a pessoa é pobre, então não é obrigada a dar zakat. Enquanto que o Shahada tem, os dois testemunhos, yani, testemunhar que não existe divindade digna da verdadeira adoração, excepto Allah, que Muhammad é seu mensageiro, ninguém é escusado nesse ponto. Aquele que não diz isso e não acredita nisso, então essa pessoa é descrente. Bem como aquele que não faz a oração. E a oração é obrigatória desde que a sua consciência esteja presente. Desde que a sua consciência esteja presente. Quando você está a dormir, khalas, yani, não é obrigatório a pessoa fazer a oração porque a sua consciência não está presente. Se a pessoa esquecer, até a pessoa se recordar, não é obrigatório fazer a oração. Quando a pessoa se recorda, então torna-se obrigatório. Como é o caso da pessoa também que dorme, como disse anteriormente. Isso tudo também varia de acordo com a intenção da pessoa. Existem pessoas que vão dormir com a intenção de dormir e não acordar para fazer a oração. Esse tipo de pessoa, então a gente volta para a narração que a gente viu nas semanas anteriores, innama al-a'malu binniyat, que a pessoa é recompensada de acordo com aquilo que intencionou. Se você não intenciona fazer a oração de Fajr quando você vai dormir depois do Isha, então você terá aquilo que você intencionou. Agora, você quando vai dormir, tem a intenção de acordar para fazer a oração de Fajr, mas por algum motivo o sono se sobrepôs e você acordou fora do tempo, aí você tem excusa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses são os pilares do Islam que devem ser cumpridos pelos muçulmanos. Aquele que rejeitar um desses pilares torna-se descrente. Torna-se descrente. Principalmente, yani, as shahadatain são, yani, os dois testemunhos são, constituem o pilar essencial do Islam. Aquele que, yani, acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade digna da verdadeira adoração e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu mensageiro, então essa pessoa cumpriu com uma parte integral do Islam. Simplesmente resta cumprir com a oração e com outros pilares. Portanto, aquele que não faz a oração, mais uma vez, essa pessoa não é muçulmana, pois derrubou um dos grandes pilares do Islam. Não é possível o Islam se estabelecer na pessoa sem que a pessoa efetue a oração. de oração, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu 5 vezes diariamente. E é dessa forma que deve ser cumprida. A pessoa não é livre de escolher o número de oração que quer fazer durante o dia e deixar as restantes. Allah subhanahu wa ta'ala é quem estabeleceu as 5 orações diárias. Não foi Sheikh Fulano, não foi o profeta sallallahu alaihi wasallam, não foram os sahabas, foi Allah subhanahu wa ta'ala que prescreveu as 5 orações diariamente. Portanto, esses são os pilares do Islã, de uma forma resumida. E nas próximas aulas, inshallah ta'ala, vamos falar sobre al-Iman, que é a fé no Islã. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou a Jibril alaihi salam nos parágrafos seguintes. Então vamos parar por aqui e esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê vida para que possamos voltar para mais uma aula. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite a prática do Islam e que nos coloque firme na fé, para que possamos viver e morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.